Oi, 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 gente. Sou Jonathan, estou aqui com mais um episódio do Convite. Hoje estou acompanhado da Merissa. Merissa, que é psicóloga clínica com abordagem humanista. E juntos hoje vamos falar sobre o impacto do discurso de ódio, né, na vida das pessoas. A gente está fazendo uma transmissão aqui no Meet, que pode chegar mais pessoas que também vão poder interagir com a gente. E você que está nos ouvindo através da plataforma digital, não esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos, da mesma forma que esse episódio pode estar ajudando você, pode ajudar outras pessoas. Melissa, seja bem-vinda aqui no nosso podcast, O Convite. Sinta-se acolhida entre nós.
Oi, Jonathan, obrigada. Obrigada pelo convite. E estamos aí. Como estava falando, né? Eu estou um pouco nervosa, primeira vez num podcast, é muita tecnologia, ainda sou meio cringe, mas ok, vamos lá.
Para ambientar vocês que estão chegando aqui, o episódio está sendo gravado hoje, no dia 18 de setembro, né? E talvez vocês possam estar escutando em uma data posterior. Certamente vocês vão estar ouvindo uma data posterior à nossa gravação. E o porquê da gente salientar a data da gravação? É porque a gente está gravando num período do que é conscientização do Setembro Amarelo, né? No dia 10 de setembro, é o dia sobre a conscientização sobre o suicídio, né? Ideação suicida. E o impacto do discurso de ódio pode fazer com que a pessoa chegue à ideação suicida, ou seja, o gatilho para uma pessoa cometa suicídio. E essa importância de a gente estar aqui falando desse tema que é tão importante, né? E vocês podem estar perguntando o que que seria um discurso de ódio, né? E o discurso de ódio está centrado sobre falas violentas, né? São abusos, né? São falas violentas que podem atingir as pessoas. São realmente discursos que podem estar centrados a partir de crença contra alguma outra característica de alguém, que pode estar na raça, gênero, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual, algum aspecto, né, de certa forma. E esse discurso, né, pode incitar ou inferiorizar alguém através das falas, que muitas das vezes as pessoas esquecem que essas falas são violências verbais. E com isso eu já quero perguntar para ti, Melissa, qual a importância, né, de a gente cuidar da nossa saúde mental, né? Quais cuidados, por que essa conscientização é muito importante?
Legal, Jonathan. Eu acho que antes, né, dessa pergunta, talvez esclarecer um pouco o que seria saúde mental, né? Talvez é um conceito que durante esse período de pandemia ficou muito banalizado. Ou, né, tem muita gente falando, ah, eu preciso da minha saúde mental, e tem feito várias coisas falando que é saúde mental, e o termo ficou banalizado em si. Então, eu divido, eu tô falando o conceito para mim, tá? Que eu divido saúde mental em duas formas, assim. Tem a saúde mental coletiva e a saúde mental individual. Acho que a gente poderia pensar assim. A saúde mental coletiva, acho que é importante, né, pensar de como promoção de saúde mental com políticas públicas, para que as pessoas tenham acesso a direitos básicos. Então, por exemplo, não adianta a gente falar durante o Setembro Amarelo sobre, nossa, vamos valorizar as pessoas, vamos valorizar, ah, porque vamos fazer campanha contra o suicídio, campanha contra a depressão. Só que tem muitas pessoas que não, que estão sem acesso a direitos básicos, tem muitas pessoas que estão, tipo, em situação de pobreza extrema, tem pessoas que estão passando fome. E fome e pobreza levam à loucura. Loucura aqui, o que eu falo no sentido de loucura é a saída de quem não encontrou outra saída, entendeu? Loucura como uma saída para quem não encontrou outra. Então, poxa, saúde mental, então a gente também, se a gente quer discutir saúde mental, então a gente também deveria discutir garantir direitos básicos para uma população, principalmente a população brasileira agora, que tem sofrido tanto, né? E como a gente não pensa nisso? Não, a gente fala, a gente busca muito mais individual. Ah, não, vou fazer talvez uma yoga. Ah, vou fazer um... Ok, tudo bem, se você considera isso. Mas acho que se individualizou tanto essa discussão que não se pensa no coletivo. Por que que isso é importante, sabe? Principalmente para populações né, que estão sofrendo, que estão vulnerabilizadas nesse momento. Então, e aí fica aquela, né, nossa, em todo setembro discute sobre o setembro amarelo, mas deixa de lado essa população que mais sofre, talvez, com taxas, né, de suicídio, ou que está vulnerável, que a gente não se discute, né? Por exemplo, também com o governo atual, que está, tipo, muito vulnerável e não tem acesso a tantas outras coisas que vão levando, né, a gente a não ter saída. Qual que é a saída para quem está passando fome? Qual que é a saída para quem não tem acesso a direito de viver com dignidade, com respeito? E aí, como individual, essa é uma maneira, né? Como individual seria, talvez a gente confunde saúde mental com, sei lá, um estado de nirvana, um estado de estar feliz sempre, um estado de linearidade. Linearidade, eu acho que é assim a palavra. Não sei se tá certo. Mas é isso, tipo, eu tenho que estar sempre feliz. Eu tenho que estar, né, nesse estado. E eu não sei se tem como viver assim, sabe? Desculpa, você quer falar?
E assim, e a gente pode pensar uma outra questão aí. É que, de certa forma, é alimentado de que a gente tem que ficar saudável o tempo todo também. Que a gente não pode, de alguma forma, não estar feliz. Porque é exigido da gente um estado de felicidade constante. Aí entra questões das redes sociais, que só é postado o lado feliz e agora, né? Então, estão falando tanto. E fora do stories, como que você está, né?
Exatamente, exatamente. E é uma essa sociedade, né, neoliberal, de ela não sabe ou ela não quer lidar com a tristeza, né? E aí ela não tem tempo, talvez, para lidar com a tristeza, não tem tempo para lidar com o luto, né? Por exemplo, uma pessoa que está passando por um momento de luto, ela precisa de ficar uns dias, mais do que 5 dias, que eu acredito que esteja num DSM, que a pessoa ganha, tipo, se ela está em luto, para não ir trabalhar. Mais do que 5 dias, mas esse tipo de sociedade em que a gente está não permite, não vou permitir que você fique talvez um mês em casa, sabe, 2 meses, elaborando o seu luto, sabe, movimentando isso. Então, é uma sociedade que não quer lidar com a tristeza, e aí, e eu acho que também falar sobre saúde mental de forma individual é isso, né? Você ser atravessado sobre essas questões da vida, sobre essas questões essenciais, mas você consegue gerar esse movimento, no sentido de elaborar isso, e você consegue ter mais consciência de si mesmo. Então, você consegue ter uma autonomia, um autoconhecimento, né? E isso pode ser gerado, eu posso falar aqui, né? Porque sou psicóloga, posso falar, você pode construir isso com psicoterapia. Pode, mas pode ser por outras coisas também, por outros lugares. Eu acho que talvez, mas eu acho que é isso, pensar que a vida, ela não é linear, né? E tem o Rogers, né, como você falou, eu sou psicólogo humanista, e o precursor da psicologia humanista é o Carl Rogers. E ele fala que o sinônimo de linearidade ou estagnação da vida, então, tipo, se você é feliz sempre, se você, né, se você busca uma vida linear, eu acho que, para ele, e eu acho que pra mim também, claro, o sinônimo disso é a morte. Só na morte que você é linear. A vida é essa, sabe, esse vai e vem, esses percursos, essa movimentação. É, você tá triste agora, depois você tá feliz, é isso aí. E aí eu tô falando aqui com você agora e eu lembrei daquele filme da Pixar, Divertidamente, né? Que fala justamente sobre isso, sobre valorizar a tristeza, que ela também é importante, né? Então acho que saúde mental é isso, essa construção, né? Coletiva, individual, e não só um, sei lá, abrir um Instagram, ver aquela blogueira super feliz porque faz exercício, acorda 5 horas da manhã para fazer exercício, faz yoga, se alimenta bem e fala, nossa, isso que é saúde mental? Será? Não sei. Acho que é isso.
E o que é feliz para um pode não ser felicidade para o outro. E às vezes entra a questão também da gente ficar se comparando o tempo todo com o outro. E aí entra uma questão das diferenças, né? A gente não conseguir respeitar as diferenças, que talvez por não aceitar a diferença que acaba caindo no discurso do ódio, né? E a gente vê a importância de nós, quanto população, cuidarmos um dos outros, né? Porque, só para reforçar o que você falou, a gente agora está no Setembro Amarelo, aí passou daqui 3 meses, chega janeiro, é o janeiro branco, que é de conscientização da depressão. Aí passa mais 3 meses, aí tem em maio, que eu esqueci agora qual é o... Mas tem uma campanha também voltada para a saúde mental. Só que aí, a gente não vai ficar só de campanha, sabe? A gente só vai lembrar em datas? Não tem que ser assim, não tem que ser, e não pode ser. E aí a gente vê, a maioria do público aqui é religioso, e a gente vê a importância da religião também como formadora de opinião, fazer medidas de que para a pessoa cuidar da saúde mental dentro desses espaços. Porque... Gente, sinceramente, só de Setembro Amarelo a gente não vai sobreviver mesmo. Nossa saúde mental não vai ficar boa, não. E aí a gente tá falando, né, sobre a... Hoje a gente vai falar sobre o discurso de ódio. E o discurso de ódio é muito presente na religião, principalmente para a comunidade LGBTQIA+, porque ele estabelece uma crença, né, de que qualquer dissidência sexual não é bem-vinda, né? E já que eu citei janeiro branco, e quais são os sinais, conta aí pra gente, quais são os sinais que a pessoa tá com depressão ou humor depressivo?
Ok, só voltando, isso que você falou de comparação lá, né, que eu citei da blogueira, eu acho que é isso, né? Uma coisa que eu sempre falo pros meus clientes. E aí, voltando, por que que eu chamo os meus pacientes de clientes, né? Ah, nossa, Melissa, mas por que você não chama seus pacientes de pacientes? Eu já ouvi muitas essas perguntas na clínica. E porque eu vejo os meus pacientes sobre aquele que... Eu chamo de clientes porque eu acredito que cliente é aquele que vem buscar um serviço. E o paciente está numa relação passiva. E como eu acredito que o meu cliente é responsável por si mesmo e na autonomia dele na nossa relação terapêutica, por isso que eu chamo o meu cliente disso, tá bom? Não porque eu valorizo uma questão, né, um neoliberalismo, ok? Só voltando nisso. Mas voltando um pouco de comparação, quando eu já falei para um cliente meu que... Se você vive, né, se comparando com outras pessoas, é para viver uma vida infeliz, no sentido de, se a gente vive, né, se comparando a outros, é um desejo sincero de tornar sua vida infeliz, porque realmente é muito difícil, não dá, e é falta de compaixão mesmo com você mesmo, né, porque não tem como, cada pessoa é única. Voltando para sua pergunta, que agora eu já me perdi, Jonathan, desculpa. Você perguntou
quais... Sobre os sinais da pessoa que está com depressão ou humor depressivo.
Ok. Os sinais de que a pessoa está com depressão. Bom, A gente estava falando sobre tristeza, né? E talvez por sermos de uma sociedade que tem valorizado pouco a tristeza, a gente, quando se sente triste, já fica super em um estado de alerta. E pela depressão em si, né? Ser talvez uma doença que a gente... Eu acredito que a gente desvalorizou muito também. Sabe por que eu acredito nisso? Quando a gente abre, por exemplo, o Facebook, nem sei se você ainda usa o Facebook e tal, mas se você coloca lá, tipo, no buscado do Facebook, depressão, aparece um monte de páginas assim, sei lá, diva da depressão, qualquer coisa da depressão, né? Qualquer tipo de página, de qualquer série, o nome de série da depressão, que é tipo uma piada, ok? Mas eu fico pensando, né? Se fosse câncer, por exemplo, né? As pessoas não fazem isso com câncer. Então, depressão se tornou uma doença também muito... Não sei, as pessoas talvez não levam a sério mais. Falou tanto, mas não levam a sério. Ou, por exemplo, poxa, estou com uma tristeza, será que é depressão? Poxa, que eu já vou me medicar. Nossa, você tem aí um antidepressivo para me emprestar, para me tomar? As pessoas, né? É uma coisa, sei, é terrível, né? Eu acho que é interessante a gente identificar que, assim, pensando, não é problema em ficar triste. Por exemplo, agora na pandemia, a gente ficou em casa por muito tempo, a gente está em casa por muito tempo, com certeza ficaremos tristes por conta disso. A gente queria que as coisas fossem diferentes. A gente não queria que o Bolsonaro fosse presidente, entendeu? A gente fica muito triste por conta disso. Sabe? Tipo, é um eu desejante frustrado. Tipo, eu me frustro porque algo que eu queria muito não está acontecendo, e aí eu fico triste por conta disso. E tá tudo bem. Então, isso é importante a gente reconhecer. Poxa, isso é tristeza, porque isso aconteceu. Eu estou frustrada porque alguma coisa aconteceu e eu não consigo resolver essa situação. Entendeu? Agora, o luto também, né? Que é uma tristeza que pode vir. Poxa, eu perdi algum familiar, eu perdi o meu bichinho de estimação, perdi meu gatinho, meu cachorrinho, né, qualquer bichinho. Mas outras coisas que também a gente pode considerar como luto hoje, eu perdi meu emprego, sabe? Isso vai, né, te deixar triste. E, poxa, isso é tristeza. A gente pode considerar isso como tristeza. Agora, a depressão, a gente considera um sinal como depressão é a falta de vontade. Porque se a gente for ver o contrário da depressão não é a felicidade. O contrário da depressão é a vitalidade. Então, na verdade, depressão é alguém que não tem vontade de nada. Não tem desejo de nada. Então, é uma tristeza tão grande e absurda que ela não tem vontade de sair da cama, ela não tem vontade de comer, ela não tem desejo de viver, ela não tem desejo, nada. Esse é um sinal que a gente, né, como profissional, percebe que pode considerar como depressão. E é um sinal de muitos anos, de muitas semanas que isso vai acontecendo. Poxa, a pessoa tá por muitas semanas nisso, de que ela não tem vontade de sair da cama, ela não tem vontade de comer, ou ela come demais e desconta suas frustrações só na comida, mas ela não tem vontade de fazer mais nada. E aí é isso, né? Essa é uma perda de vitalidade. A pessoa diz, né, na sessão, eu não estou me reconhecendo. Olha, Melissa, eu não sei mais quem eu sou. Poxa, eu não sei, eu não tenho mais vontade de fazer nada. Sabe aquelas coisas que eu mais gostava de fazer? Eu não tenho vontade. E aí também uma coisa que a gente vê na depressão é ver o histórico da pessoa. No sentido de que, poxa, talvez seja mais suscetível para alguém, para uma pessoa ter depressão, uma pessoa que tem um histórico de abuso, não só abuso físico, mas um abuso psicológico, sabe? Na infância ou não, tá passando por uma situação difícil em casa, uma situação difícil com os pais, né? Então a gente vê também todas as pessoas que estão em volta dela, quais são as situações que ela tá passando ali em volta. Então, poxa, olha, ela perdeu o trabalho, ok, tristeza, só que ela também tem um histórico de abuso psicológico com o pai ou com a mãe, e aí ela tá há várias semanas em casa, ela não consegue se levantar da cama, ela não faz mais nada do que ela gostava. Poxa, aí a gente começa a ver, nossa, isso é um sinal um pouco mais, sabe? Ela não consegue comer, ela não sente prazer. Poxa, acho que a gente tá vendo aqui mais sinais, entendeu? Talvez a gente consiga identificar assim, sabe? Então, insônia também, dormir em excesso, perda de energia. Acho que tem muitos sinais que a gente pode também procurar mais sobre isso. Mas é isso, tipo, angústia, irritabilidade, ansiedade, necessidade de grande esforço para fazer coisas que antes eram muito fáceis, né? Por isso que eu falei, por exemplo, do exemplo de se levantar da cama ou de tomar um banho, sabe? Né? Tipo, se cuidar, sei lá, talvez, não sei, lavar o cabelo, sabe? Coisas simples, né? Que a pessoa não consegue mais fazer. E aí a gente como profissional começa a perceber isso e fala, poxa, talvez realmente isso a gente pode caracterizar como depressão. E aí a gente tem que falar mais sobre isso. Se a pessoa quiser, ou se ela, né, se ela quiser uma medicação, se ela se sentir confortável com isso, talvez chamar, falar para ela ir no psiquiatra. Você, como amigo da pessoa, né, talvez, não sei, dar umas dicas, né, sobre isso. Quando perceber que alguém tá passando por isso, né, às vezes a gente como amigo faz assim, eu chamava as pessoas para ir no rolê, agora na pandemia não tá mais isso acontecendo, eu espero, mas enfim, né, mas eu ligo, chamo a pessoa para ir pro rolê, e aí a pessoa, ai, não vou, não quero ir, não dá uma desculpa. Aí eu ligo outro dia, chamo a pessoa de novo e a pessoa não vai. Aí eu fico, nossa, chega um dia que eu falo, nossa, você não se ajuda, sabe? Porque eu tô tentando te tirar de casa, tô tentando te fazer se sentir melhor e você... E aí eu fico pensando, nossa, quando a pessoa fala isso, quando um amigo, né, fala pra uma outra pessoa que sofre com depressão, você não se ajuda... Você não sabe o quanto você tá fazendo mal, sabe? Para aquela pessoa que sente depressão. Porque ela se sente mais frustrada ainda. Porque, poxa, estou decepcionando esse amigo também. Eu não tenho forças para sair de casa. Entenda, eu não tenho forças para sair da minha cama. Se você realmente quer me ajudar, não me chame para ir num rolê. Vem até a minha casa. Sabe? Senta ao lado da minha cama. Faz um carinho, faz um cafuné. Me serve um chá. Ou faz um jantar. Se a pessoa não tá comendo, talvez ela não vai comer. Mas, sabe? Esteja ali. Talvez isso seja bem mais importante pra pessoa do que ficar ligando pra ela e chamando ela pra um rolê. Ou falando pra ela, poxa, mas você não levanta dessa cama? Poxa, mas você não... Poxa, mas você tá bad vibes, hein? Poxa, você não sai. A gente tá tentando aqui fazer você sair. Ele não quer sair. Entenda que também depressão tem uma questão biológica, né? Que muitos neurocientistas têm visto agora. Cerebral. O cérebro da pessoa que sofre com depressão é diferente. E eu não quero... Desculpa, gente. Eu não vou falar muito sobre isso, porque eu não sou neurocientista, não sou neuro de nada, tá? Sou apenas psicóloga clínica. Mas, enfim, tem muitos estudos recentes falando que o cérebro de quem sofre com depressão é diferente. Por isso que, né, muitos... a recaptação de serotonina, quando a gente toma o antidepressivo. Mas, enfim... falando sobre como falar sobre isso com alguém que sofre com depressão, poxa, ouve essa pessoa, ou esteja com ela, vá até a casa dela, ou não sei como agora na pandemia, mas eu fico pensando nisso, né? Melhor do que você ligar e se sentir bem, tipo, se sentir confortável, ah, porque eu liguei pra ele, eu chamei ele pra ir no rolê, ele que não quis ir. Mas por que você não se ofereceu pra estar com ele de outra forma, estar no lugar dele, que ele se sente confortável, que ele se sente bem, sabe? Isso é bem melhor. Enfim.
E Melissa, e olha só, novamente, a religião passando nesse quesito, né? É que eu lembro muito bem de uma fala da mãe de um conhecido meu, que falava que era depressão era um espírito opressor, né? E aí vem a religião demonizando uma doença, botando como sendo demônios que fazem a pessoa ficar oprimida. E aí, com isso, já quero até puxar o gancho para uma pergunta de qual o impacto da crença da pessoa sobre a vida da pessoa?
No sentido da depressão... eu fico pensando...
Não, assim, no sentido de uma forma mais ampla mesmo, a crença da pessoa, porque assim, independente de ser uma crença religiosa, a crença que a pessoa tem sobre qualquer coisa vai ter um impacto sobre a vida dela. E certamente, se essa pessoa que tem depressão acredita também que ela está com um espírito opressor, como essa moça dizia, como que fica, né? Como que fica isso dentro da cabeça da pessoa, né? O impacto que a criança tem.
Eu fico pensando assim, nossa, é um impacto muito grande, sabe? Eu fico... Caraca, que difícil. É punitivo, né? Eu só imagino isso. Eu ter... E colocando no lugar dessa pessoa que tá com depressão e escuta isso. Poxa. É muito, né? É punitivo demais. E aí, a religião que tá, que a gente vê na psicologia como algo que deveria estar ali para transcender ainda mais, né? Para aliviar ainda mais, fica pior. Fica ainda mais, não sei, dá uma sensação de sufocamento, sabe? Fica, um mal-estar é maior. Então, fica, né, essa crença, como a gente tá falando de discurso de ódio, né? A crença é o próprio discurso de ódio, né? A crença faz com que... seja o meu próprio discurso de ódio. Então, a crença permite com que as pessoas à minha volta que têm essa mesma crença que eu tenham um próprio discurso de ódio comigo. E aí eu vou, né, entrando junto e eu fico, meu Deus, que punitivo, que absurdo, que terrível, e como que a pessoa vai sair desse buraco? E aí, sabe, a vontade de ir como psicóloga, né, vou entrar nesse buraco junto com ela, eu, né, que se todas as pessoas à volta dela pensam da mesma forma, teria que vir alguém diferente, pense diferente, e aí eu não sei se você tá falando, por exemplo, de uma religião cristã ou não, porque aí quando eu penso no Cristo, eu não penso num Cristo punitivo, assim, né, eu penso num Cristo de graça, de amor. E aí, poxa, vamos entrar nesse buraco juntos. E, sabe, vamos conversar nesse buraco juntos, né? Porque é isso, ninguém tira você do buraco. A pessoa está sozinha do buraco. O que eu posso fazer é entrar no buraco junto com ela. Não posso ficar lá de cima do buraco falando, ei, sai daí, você tá no buraco, hein? Sai desse buraco. vou estar fazendo nada falando isso. Vou estar fazendo ela se sentir pior. O que eu posso fazer é entrar junto com ela num buraco e falar, poxa, tá difícil esse buraco, né? Tá apertado aqui dentro, tá escuro. Nossa. Vamos falar mais sobre isso.
E assim, eu fico pensando sobre os impactos disso, me remeteu a um acontecimento de ontem. Ontem a gente estava num meet também, e era o testemunho de um ex-pastor da Igreja Batista, que ele passou pelo processo de cura gay dentro da igreja, na época que ele estava no seminário. E ele falou o seguinte, e isso impactou, sim, ontem demais, que era, a igreja tira muita gente da depressão, porque ela consegue levar alívio. Mas pra mim, ela que me promoveu isso, ela que me encaminhou para que eu desenvolvesse minha depressão. E olha só, e aqui a gente não tá tentando demonizar qualquer igreja ou religião, não. É que a religião tem um papel de formação de opinião. Ela pode tirar fardos, mas ela também pode dar fardos, né? E aí a gente vê uma crença, né? De falar que a depressão é um espírito opressor que está sobre a pessoa. Ela não está tirando fardo. Ela está botando um fardo. Quando o pastor vai lá e impõe a mão para fazer uma exorção da pessoa ali naquele momento, falando que ela vai ser liberta daquele espírito opressor, claro que vai desenvolver algo muito mais profundo nela, porque a partir do momento que ela crê que ela realmente está com o espírito opressor e ela continua no mesmo estado, ela nunca vai achar que está liberta e vai achar que é uma questão espiritual, e depressão não é uma questão espiritual. E acho que esse é um alerta que tem que ficar para quem está nos ouvindo, depressão não é algo espiritual. É algo que tem que ser cuidado, procura um profissional, psicólogo, psiquiatra, neuro, procure, porque talvez seja um caso que precise ir para medicação, mas precisa também do acompanhamento do psicólogo para te ajudar. Porque às vezes a gente, quanto amigo, né, a gente não consegue oferecer tudo. Sem dúvida, a gente, quanto amigo, não vai conseguir oferecer tudo que a pessoa vai precisar. E o profissional, ele vai estar ali habilitado para apresentar algumas técnicas, né, meios, caminhos, para ajudar a pessoa. E aí já quero já deixar uma outra pergunta já para ti, Melissa. Entre os gêneros, né? Qual que tem mais propensão a cometer suicídio ou desenvolver depressão? Se tem estudo sobre isso? Como que é?
Ok. Eu vi o site do Setembro Amarelo, né? Mas isso é uma informação que a gente já sempre viu na faculdade e tudo mais. Que... quem mais comete suicídio são os homens. Mas no sentido de que eles têm mais acesso, não sei, o que eu vi, né? Que homens suicidam 3 vezes mais que mulheres. Mas é porque eles têm mais acesso a esse tipo de suicídio por arma ou enforcamento. Mulheres tentam mais do que homens. E elas tentam por medicação, né? Tomar grande quantidade de medicação, ou por autolesão, tentar cortar, se cortar e tudo mais. Mas assim, a gente tem que levar em consideração que todas as minorias sofrem com esse tipo de problema. Só que todos os LGBTQIA+, sofrem ainda mais. Entendeu? Por exemplo, todas as minorias sofrem com esse tipo de problema. Quando a gente fala, por exemplo, que as mulheres tentam 3 vezes mais que os homens. Poxa, a gente está falando então que mulheres sofrem muito, né? Homens sofrem também, Mas aqui a gente talvez está pensando num contexto histórico, talvez num contexto patriarcal, de como as mulheres estão na sociedade. Então, de como o peso das mulheres, poxa, o peso de ser mãe, o peso de muitas que são donas de casa. Eu tinha visto um estudo que, tipo, muitas mulheres que tentam esse suicídio são donas de casa. Já são mulheres mais velhas, talvez, nas faixas etárias de 40, 50 anos, que estão sobrecarregadas. Agora, quando a gente fala de minorias, né, quando a gente pensa no suicídio para minorias, aí a gente está falando, a gente pensa que a taxa de suicídio para a população LGBTQIA+, é muito mais alta. E, poxa, por quê? Por que será? Se você pensa que, no caso das pessoas LGBT, que tem essa particularidade, né? Que, poxa, talvez desde criança essa pessoa tentou se esconder. Ou talvez essa ideia de que as outras pessoas, né, por conta do discurso de ódio, desse discurso de tipo, você não, eu não concordo com o seu jeito de viver, ou o seu jeito de viver não é o certo, né, o que muitas religiões pregam. Poxa, a pessoa pensar a vida inteira, não posso mostrar quem eu sou, pensa o quanto estressante e o quanto, sabe, o quão difícil é para essa minoria, especificamente, o sofrimento e por que essa taxa é maior para essa minoria, sabe? Então, isso é algo que a gente tem que prestar muita atenção, né? E aí você tá falando de religião, quando a gente falou de religião, né, por conta da depressão, e aí a gente também volta novamente religião de novo, né? Quantas pessoas LGBTs que crescem, né, num contexto religioso, que crescem pensando, eu não posso ser isso, eu não posso ser quem eu sou, eu não posso ser, e aí talvez vão ter que recorrer, ou talvez tenham que recorrer ao suicídio porque não conseguem, sabe, viver com dignidade, com respeito, porque não tem isso da família a qual pertence, ou da rede da qual deveria ser rede de apoio ali, eles não têm. Isso é muito grave e é uma taxa muito alta, assim, na nossa sociedade. É muito triste falar sobre isso. Me entristece de várias formas.
E assim, às vezes as pessoas ficam desatentas, né, aos dados. Saiu uma pesquisa no Metrópolis essa semana passada, dia 10, que o grupo Gay Bahia, eles são responsáveis por mapear, né, no Brasil, esses dados sobre o que leva, né? Quem tem marcado mais os LGBTs, QIA+. E saiu uma pesquisa recente que eu indico para vocês pesquisarem no site da Metrópole, é de 10 de setembro a pesquisa. Mas eu vou fazer um gancho para vocês lerem essa pesquisa e procurarem uma outra informação na internet também. Inclusive, eu já gravei um episódio aqui com outro psicólogo, que é o Léo. Vocês procurem aí no feed, gente, o episódio Epidemia da Solidão Gay, que ele vem mostrando alguns dados sobre o que leva, e não necessariamente está falando de gay, não, é porque é o nome do artigo, era Epidemia da Solidão Gay. A gente aproveitou o gancho para a gente trabalhar o artigo no dia, mas ele traz dados sobre a comunidade LGBTQIAP, mas numa forma mais ampla, e coisas que levam, né, a matar. E uma delas são os discursos de ódio, a não aceitação da família, as falas que vêm de dentro da família. E são coisas que a gente tem que pensar. Qual tem sido o meu papel dentro da sociedade para aliviar os fardos das pessoas que estão marginalizadas e sofrendo tanta opressão, né? E essa opressão vem de onde? Vem do discurso de ódio, muitas das vezes. Vem daquela crença religiosa que vai falar lá, olha, você é um sodomita, e vai estar associando sodomia à homossexualidade, quando não é. Quando não está falando sobre um termo que eles gostam muito de falar, né? Prática homossexual, né? E não está relacionado a isso o termo sodomia. Esse é só um dos exemplos. É descaracterizado quando eles usam muitas das vezes que vocês vão morrer queimados igual o povo de Sodoma. Eles consideram que o que lá estava falando de estupro. E não de homossexualidade. Ainda que fosse homossexualidade, ela não fazia sentido esse discurso, porque era o estupro. Era sobre estupro aquilo ali. É uma situação totalmente inaceitável. E é crime. E é crime. Entendam isso, né? Que é crime estupro. É violação de corpos. Então, assim, como que isso vai impactar? Sabe, a minha preocupação atual tem sido assim. Quando a questão tá sodomista, é voltado a uma questão mais religiosa, né? A criança que vai estar ouvindo aquilo ali. Porque a gente tem políticas públicas que querem tirar o básico, né? Que é a educação sexual da escola, que nem fala de orientação sexual. Estão querendo tirar o mínimo, inclusive. E aí, a criança já não tem outra informação. Aí, talvez, os pais são muito religiosos e que não vão falar de sexo ou sexualidade. E olha só, eu tô falando da sexualidade sem falar de orientação sexual ou identidade de gênero, tô falando do básico mesmo, de pode tocar aqui ou não pode tocar aqui. E às vezes os pais não vão falar isso, e na igreja vem com o discurso de que é pecado a criança. Aí se alguém toca nessa criança dentro do ambiente religioso, a criança fica com medo de falar com os pais, porque também os pais não têm abertura, e de que vão estar se sentindo culpado o suficiente para achar que está errado e que vai queimar igual o pessoal de Sodoma, porque a narrativa conta. E aí, sabe? E a gente às vezes esquece desses pequenos detalhes, de que isso vai ser levado na cabeça do indivíduo para sempre. Para sempre. Aquilo ali vai formar a opinião dela. E aí, como que fica, né? Essa é a pergunta que eu deixo, né? E aí, como que fica? Pra gente pensar. Porque a gente tem essa, aí depois vai pra Levíticos, que vai falar, né? Se não se deita com homem, aí daqui a pouco vai lá pra Romanos 1, porque não pode, porque é abominação, porque é mulher com mulher, e daqui a pouco vai lá pra 1 Coríntios e 1 Timóteo pra falar de que é antinatural, e aí, sabe? E aí, é antinatural desde quando, sabe? E acho que é um ambiente que eu sempre tento trazer para vocês que estão nos ouvindo, para ser informativo, sabe? Porque o que é antinatural? O que é antinatural da parte de que perspectiva, sabe? Comecem a pensar, porque se vocês pegarem, porque a gente também não pode esquecer que a Bíblia não é um livro sobre sexualidade. Ponto. Não tem como nem o que discutir dentro disso. Não tem como discutir, parem, gente, de tentar usar a Bíblia para falar de sexualidade. O que a gente pode pegar do que está apresentado no texto bíblico é: tem situações que envolvem a sexualidade, numa forma geral, global, assim, uma forma mais ampla, tem questões que envolvem sexualidade. Ponto. Acabou. Dali tem como tirar alguns ensinos. Ponto. Outra questão é que nem todas as vidas vão ser, aquilo ali vai ser aplicada. E você é obrigado. Essa é a questão. Né? Você tem o direito, você tem o dever. Não. É sua obrigação respeitar quem crê diferente. Acabou. Não tem o que a gente ficar debatendo, discutindo. O que é, se você crê. A gente volta de novo para a questão da crença, né? Se você crer que aquilo é o certo, o que você tem que fazer? Aplicar aquilo ali na sua vida. E não imputar aquilo sobre o outro. Não faz sentido eu acreditar uma coisa e querer te obrigar a acreditar igual a mim. Ah, mas eu creio que a teologia é afirmativa, que ela vai afirmar a diversidade, que não é pecado qualquer dissidência sexual. ponto. Eu creio assim. Eu posso obrigar outra pessoa a crer assim? Não posso. Mas o que eu posso fazer é, não posso aceitar discurso de ódio, porque uma coisa é você crer, outra coisa é você usar aquilo ali, a sua crença, para instrumentalizar um ódio. Aí isso não pode. Aí sim, é a nossa obrigação tentar combater isso. E isso que eu gostaria de até reforçar novamente: sempre que vocês ouvirem discurso de ódio, proteste. Porque muitas das vezes a gente é silenciado, não, a gente tem que protestar, a gente tem que tentar acabar com isso, porque... E mostrar para essas pessoas que é um posicionamento burro mesmo, sabe? Um posicionamento ignorante, rude, sabe? Que não faz sentido, que aquilo ali só mostra talvez a pequeneza dela de espírito, sabe? Porque, assim, muitas das vezes quem acaba compartilhando esses maiores discursos de ódio são pessoas que têm acesso à informação. Então a gente acaba vendo que é a opção dessas pessoas é compartilharem esses discursos, né? E aí eu deixo para vocês uma super dica de que, se vocês têm dúvidas sobre alguma coisa, sobre sexualidade ou não, vai lá, Google acadêmico, não é o Google normal, né? Vai no Google acadêmico e vai digitar lá, vamos pensar um tema. Sei lá, me perguntaram esses dias sobre demissexualidade. Vocês vão lá no Google acadêmico e botam o que é demissexualidade, que vai ter artigo científico. Que foi feito por pesquisadores sérios, que vai estar ali. E é assim, gente. É assim que a gente combate o preconceito, a discriminação. É assim que a gente leva informação de qualidade. A gente não vem aqui sem estudar. A gente pesquisa antes. Tem pessoas que estão ali que vivem da pesquisa. E elas dão a vida delas, mesmo num ambiente onde a pesquisa está sendo tão sucateada quanto aqui no Brasil atualmente. Que as pessoas estão ali fazendo o melhor, sabe, para quê? Para proporcionar dignidade para gente, para proporcionar melhores condições de vida para gente a partir das pesquisas. Então valorizem as pesquisas e não vão no bloguinho, não. Vai lá no Google Acadêmico, vê estudo científico para levar informação e combater essas pessoas. Porque o que a gente pode concordar aqui é que a Bíblia não é um livro sobre sexualidade. Então, acho que a gente tem que ficar com isso bem fixado na nossa cabeça. E Melissa, continuando aí com nossos assuntos, né? E aí a gente estava falando sobre os impactos, né, das palavras e tal, e como que impacta, né? A gente falou da crença e agora como que é o impacto da violência verbal, né? Da comunicação violenta, como que chega a ser?
Ai, John, só queria falar que você é maravilhoso, viu? Eu não sei se te chamam de John, é que eu gosto de diminuir o nome das pessoas.
Pode chamar à vontade.
Jonathan. Nossa, você é maravilhoso, eu adorei, adorei o que você falou agora, é isso mesmo. E eu só queria salientar que a questão também do... Um problema muito grande do suicídio para a comunidade LGBT... É porque também quando chega, sabe, por exemplo, uma pessoa trans chega falando sobre isso para um profissional de saúde, às vezes o profissional da saúde não sabe e trata mal essa pessoa. É um problema que a gente tem que falar, que é um problema estrutural, no sentido de que a nossa formação também é falha nesse sentido, sabe? Por exemplo, eu fui estudar como falar, como fazer, como o manejo a uma pessoa suicida depois da faculdade. Eu não tive algo sobre isso. As pessoas pensam, né? Poxa, mas você fez faculdade de psicologia. Você não teve nenhuma matéria sobre como lidar com o manejo da pessoa que sofre ou que está tentando, né? Não tive. Você não teve uma matéria sobre gênero na sua faculdade? Não tive. E eu fiz numa universidade pública que é considerada, gente, entre muitas aspas aqui, que vocês não estão vendo, mas eu tô, né, colocando os dedinhos aqui, que é considerada a melhor da América Latina. Não tive. Então também é uma, né, eu acho que é um... a gente pode falar assim que tem uma profundas raízes políticas nisso tudo, né? quem é o profissional de saúde que está sendo formado hoje em dia? Quem é esse profissional de saúde? E se não é a gente aqui, né, pós, pesquisando, vendo tudo isso e, né, no dia a dia, se é só pela universidade em si ou só pelo, né, você não vai ter acesso e não vai saber lidar. E isso é muito, muito problemático. É, você falou sobre a comunicação.
Antes de você responder, e assim, eu não sei se você tem uma compreensão, ô Melissa, do seguinte. Teve um outro episódio, já vou deixar a dica aqui para vocês. Gente, vocês não ouviram ainda todo o podcast, vocês vão lá e já bota na fila para ouvir depois. Do outro ali, que eu indiquei, e você bota esse na fila, que é atendimento a pacientes trans. E eu, na época, esse convidado, ele era... estava formando em medicina, agora ele já é médico, e a gente estava falando, a gente abordou exatamente a questão da formação, né? Ele falou assim, como que a gente vai ter um preparo sobre as condições que vai promover dignidade ao paciente transgênero, quando a bibliografia que a gente usa é de 1980, onde ainda é tratado como uma patologia. Então, assim, e muitas das vezes a universidade está exatamente fechada para esse diálogo.
Exatamente, exatamente isso.
E aí, e assim, eu tenho uma percepção de que dentro de qualquer universidade, a área onde está mais aberta para esse diálogo são os cursos de humanas. E aí, e vou ficar mais específico ainda, não é todos os cursos de humanas. Onde está mais aberto para isso são as universidades onde tem antropologia e ciências sociais. Fica ali restrito. E ainda fica, geralmente, muito restrito ainda, porque vai trabalhar, muitas das vezes, a questão da existência, né? LGBTQIA+, dentro de uma disciplina que não vai abordar diretamente a essas pessoas ou a coisas que vão envolvê-las. Não, vai envolver algumas questões de gênero dentro disso, dentro ali da disciplina, o disso é a disciplina, né? Dentro da disciplina, que aí eles vão falar de, talvez a disciplina é gênero e trabalho, aí vai ter que falar das questões de vagas de emprego para pessoas transgêneras, e vai ficando assim, muito restrita. A gente tem que pensar, eu fiz uma disciplina agora no semestre passado, foi fantástica, gênero e sexualidade. Dentro de toda a disciplina, acho que só da três aulas que foram voltadas para sexualidade. O resto foi para questões de gênero. Só. E não é a questão de que vai envolver gênero na questão do que seria as dissidências de gênero, que vai ser transgêneros e não binários. Não. Vai ficar ali restrito à condição cis ainda. Vai falar de... Vai trabalhar coisas que são importantes, sim, que é desconstruir o patriarcado. Mas ainda não vai ser inclusivo o suficiente para pensar as outras dissidências sexuais dentro dela. E aí, outra questão que a gente pode pensar é que esses discursos de ódio, né, muitas das vezes é voltado para o sexo biológico. É muito delimitado ao sexo biológico. Por quê? Vamos pensar quanto é religioso? Porque Deus fez macho e fêmea. Acabou. Determinou biologia ali numa questão onde não tem como e onde ficam as pessoas intersexo, sabe? Essas pessoas foram criadas por Deus também, sabe? Se a gente está partindo da questão da crença de que todos fomos criados por Deus, e eu vou aceitar um discurso onde vai falar que o macho e fêmea o fez, sabe? Não, não dá, não dá. Opa, a gente tem que começar a ponderar. E muitas das vezes nem na formação acadêmica vai estar pensando nisso, porque muitas das vezes aquele teórico lá, ele tinha uma carga religiosa muito forte. E também a gente não pode esquecer, né, para não cometer anacronismo também, que muitas das vezes esses temas também não eram estudados naquela época. Então a gente fica preso a um referencial teológico, teórico, na verdade, referencial teórico, que não vai promover ou fomentar uma discussão mais ampla dentro do espaço acadêmico.
E também tem a ver com as pessoas que entram na faculdade, né, João? Porque eu fico, a gente estava discutindo isso, né? Quando alunos negros entraram, quando alunos pretos entraram ali na USP, que eles começaram a discutir, por exemplo, ali no curso de psicologia, poxa, mas a gente só está estudando teórico branco da psicologia? Não tem nenhum teórico preto aqui? A gente só vai estudar europeu? Sabe? Eu acho que também quando a gente... E eu acho que é isso, né? Uma maneira de, poxa, você não deixa essa população entrar nesses espaços. E aí, quando essa população entra... Porque quando a população entra nesses espaços... e aí, poxa, mas peraí, ó, eu não tô aqui pra ficar 5 anos estudando teórico branco, falando, né, tipo abobrinha europeia de 100 anos atrás. Eu quero saber, não tem pensadores pretos hoje em dia? Não tem pensadores LGBTs brasileiros? Latinos? Sabe, eu quero ler esses caras, eu não quero ler. E aí a gente precisa formar, por exemplo, professores também universitários, eu acho que é isso, né? Porque talvez ainda a universidade esteja repleta de homens héteros, cis, brancos, que só leem esses, que também leem homens héteros, cis, brancos de 100 anos atrás, europeus. E quando a gente muda esse sistema, talvez a gente consiga, né? Geralmente é uma luta, né? Tipo, para mudar esse tipo de ensino e falar, não, a gente tem que ler pessoas daqui, a gente tem que ler latinos, a gente tem que ler, a gente tem que formar mais professores universitários pretos, LGBTs, que trazam textos aqui nas matérias, né, de gênero, sexualidade, de pessoas daqui, LGBTs também, não, sabe? Acho que tem a ver com isso também.
E sim, você falou aí da questão de ler teóricos daqui. Indicação para vocês, gente, mais uma terceira já, ó. Quarta, na verdade. Quarta indicação do dia. Vocês procuram André Muscov no Google Acadêmico, vocês vão achar os artigos dele e você vai achar a tese dele de doutorado. A tese dele de doutorado se chama de Viadagens Teológicas. E ele vem, logo no início da tese, vem abordando o Brasil colonial e como era a visão do Brasil sobre a sexualidade. E isso é muito importante, gente, para a gente entender um pouquinho de como chega o discurso de ódio hoje, né? Porque a gente vê lá os portugueses chegando aqui no Brasil. Isso daí eu não preciso da tese dele para vocês entenderem isso, não. Isso daí é só vocês procurarem as cartas descritivas de como era o Brasil lá. Você vai lá e vê. Eles viam os indígenas como pessoas inocentes, quando estavam sem roupa. Daqui a pouco, do nada, eles têm uma virada de pensamento e passam a ver o indígena como pervertidos por andarem sem roupa, porque eles estavam sem roupa porque eles queriam alguma coisa, né? Esse é o imaginário, e esse queriam aí, vocês podem sexualizar, porque eles entendiam como os indígenas sendo pervertidos. E isso tá lá. Jonathan não tá botando opinião aqui, não. Tá escrito. Ponto. Agora... Tá escrito também, e isso daí, se vocês não tiverem com preguiça de ir no Google Acadêmico, mas eu recomendo que vocês vão no Google Acadêmico, digitem lá, Índio Tibira, esse é o nome do indígena, Índio Tibira. Vocês vão ver, o primeiro caso de homofobia no Brasil. Pegaram o indígena, o Tibira, botaram na frente do canhão e explodiram ele, porque ele tinha uma dissidência sexual, ele não era cis hétero, e aí acabou, né? Ele já tinha essa perspectiva. E é essa mentalidade que o Brasil atual tem. É construída a partir de religiosos, porque quem botou Tibira lá na frente do canhão era um frei. Foi ele que mandou fazer isso. E é essa mentalidade, é esse tipo de pensamento que vem chegando hoje. Aí a gente vai e acha que quando a gente fica chocado porque já se passaram mais de 500 anos. A gente fica chocado. Mas é esse mesmo pensamento que os pastores têm no púlpito. Igualzinho, não mudou nada daquele frei lá de 500 anos atrás. Porque eles só não põem a gente na frente de um canhão porque eles vão ser presos. Porque hoje tem legislação para isso. Vai prender, porque matou. Não porque tem legislação sobre LGBTfobia, não. É porque matou. Isso daí já fica já um ponto para pensarem. Por que a gente não tem legislação sobre isso? Sobre a LGBTfobia. O que a gente tem é uma jurisprudência que vai enquadrar a LGBTfobia. Mas a gente não tem uma lei regulamentada. Alguns estados têm, não é todos. Então já começam a pensar. Porque a gente não pode ficar aceitando esses discursos, não. Quando a gente vê, a gente protesta. Novamente, deixo o recado para você. Vi o pastor falando isso. Independente da denominação, se você é membro daquela igreja ou não, proteste. Sabe por quê? Pode ter alguém lá dentro da igreja que está sofrendo com aquele discurso dele, que está matando. Chamando de abominação antinatural, que Deus fez macho e fêmea. Eu, hein? Que coisa feia. Que Deus limitado é esse que eles estão pregando? Não faz nem sentido, sabe?
Exatamente. É, eu acho que quando a gente fala de discurso de ódio no Brasil, eu nem sei, tô indo já para a última pergunta e depois a gente pode voltar nessa de comunicação, tá bom? Mas quando a gente fala de... Para a última não, para a quinta pergunta. Quando a gente fala de discurso de ódio no Brasil, né, a gente tem que pensar nisso, nesse viés colonialista. Então, o europeu, ele hierarquizou os corpos, né? Os corpos dos nativos e depois também os corpos dos pretos, os corpos dos escravos naquela época. Então, tipo assim, ele entende, ele acha, né, que ele entende que alguns são humanos, eu posso caracterizar como humanos, e outros não. A partir do momento que ele faz isso, né, por exemplo, alguns são mais dignos e outros menos dignos. Então, o nativo, o indígena é menos digno, e esse eu posso escravizar no primeiro momento, né, que os portugueses tentaram escravizar os índios. E depois, né, com os pretos, com os africanos. Então, tipo assim, e aí ele coloca um discurso de moralidade, né, porque usaram a religião para fazer isso. E aí vai, tipo, vai criando, né, vai se criando as histórias odiosas que diminuem o outro. Então, você pensar sobre o discurso de ódio hoje no Brasil, não é um contexto só tipo, ah, não, começou com a internet. Não, né, tá aí há 500 anos, há mais de 520 anos, sabe? É uma coisa, tipo, é a história da América Latina, né, a história é como o europeu fez com que, tipo, não, pra gente criar isso aqui, pra gente hierarquizar, a gente vai ter que rebaixar o que a gente considera diferente da gente. E para rebaixar, a gente precisa ter um discurso, né? Então, eles pensaram, nossa, como que eu diminuo o outro para justificar uma série de violências sobre esse outro? Então, tipo assim, uma forma de contar a história sobre quem nós somos, eu penso, né? O europeu, o homem branco, cis, hétero, é uma forma de contar uma história sobre quem não somos nós, seria o discurso de ódio, que diminua essas pessoas que não são como nós. Quem não cabe na ideia de nós? Então, o homem branco tem essa característica de, tipo, nós, né, nossa família, o cidadão de bem hoje em dia, né, que, né, acho que é o que melhor caracteriza, né, cidadão de bem. Poxa, quem que não cabe nessa ideia de cidadão de bem hoje? Quem que não é o nós? São os outros. Quem são esses outros que não são como nós? Ah, são essas pessoas aí? São esses militantes aí, como eles, né, chamam? São esses esquerdinhas? São os LGBTs? São os pretos? São as feministas? Ah, então taca-lhe discurso, taca-lhe ódio neles, né? Penso assim, todos aqueles que são diferentes do nós, dessa concepção que eu tenho de família, do homem branco, hétero, né, toda a concepção que eu tenho, essa concepção, todos eles, todos que são diferentes de mim, eu vou fazer esse discurso, eu vou odiar, e aí você vê, tipo, não só... É um discurso que tá tão forte, né? Porque ele tá na televisão. Por exemplo, é muito mais... Por que que tem situações em que a gente se comove quando algumas pessoas morrem e outras situações que não, né? Eu acho que depois de 2 anos de pandemia... Eu nem sei mais como que tá, né? Como você tá com isso. Mas eu penso nisso, né? Tem corpos mortos que a gente olha e se comove. E tem corpos mortos que a gente não se comove. Por quê? O corpo favelado? O corpo da mulher trans? Sabe? Você se comove? Quando passa lá na televisão? Mas o corpo da, não sei, talvez de uma mulher branca da zona sul do Rio de Janeiro ou de um bairro nobre de São Paulo que morreu de forma trágica, poxa, é super comovente quando aparece na televisão. Nossa. Mas quando é do diferente, não é comovente. Porque também isso ficou intrincado em nós, sabe? Esse discurso, ele é tão forte nesses 500 anos que ele também ficou, né? Mesmo, às vezes, nós sendo minoria, a gente também acreditou nele, né? Quantas vezes a gente não caiu nele? Quantas vezes a gente acabou não se dizendo, poxa, mas bandido bom é bandido morto, é bandido bom é bandido morto mesmo? Tipo, você, ou, tipo, a gente se comove mesmo com um jovem preto favelado que morreu no tiroteio, ou a gente se comove mais com sei lá, o moço branco que morreu num acidente. Eu fico pensando nisso, né, de tipo, essa coisa também ficou intrincada no sentido que pela mídia também, né, que a gente, da forma como a gente se comove em determinadas situações. Ah, tipo, não, aquelas pessoas merecem. Não, eles merecem morrer. Tipo, a mulher trans que, por algum motivo, era viciada em drogas e teve o seu corpo morto, exposto na televisão. Não, ela mereceu morrer porque ela era viciada, sabe? Mas a outra pessoa que morreu, não sei, era um pai de família. Não, ele, nossa, coitado, um pai de família, homem branco. Esse eu choro por ele. E aí é uma loucura, né, isso. Como isso também tá implicado na gente, parece que deu certo, né, pro europeu colonialista, né, o discurso de ódio. Um plano, por assim dizer, de fazer com que a gente valorize mais o que eles consideram que é o certo de família, o que eles consideram que é humano, e a gente desvalorizar o que é o diferente.
Ô, Melissa, eu vou contar alguns exemplos aqui. Você relatou alguns tipos de violências aí, e acabei lembrando de mais alguns. Eu não sei se vocês ouviram falar aí nos estados de vocês, mas aqui no Rio ficou muito... Foi muito falado porque aconteceu aqui, o caso é o menino Henry, né? Que o deputado, o vereador Jairinho, tudo indica que foi ele o assassino. E foi bem na época que morreu uma mulher trans em Pernambuco, incendiada. Adolescentes incendiaram ela. Ninguém falava do caso da mulher trans que foi incendiada. Só falava do caso do Henry, porque ele era o filho do vereador, o filho não, enteado do vereador, branco, que mora na Barra da Tijuca do Rio, morava na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro. Como que não vai falar de um caso desse, sabe? É, aí acaba um tendo repercussão. Não que uma vida seja inferior ou superior, não, nada disso. É a questão de que uma é muito mais visibilizada e a outra é levada ao esquecimento. Simples. Se tiver alguma nota sobre aquela pessoa, e olhe lá. E olhe lá, muitas das vezes não vai ter qualquer menção dela do ato criminoso que tirou a vida dessas pessoas. Talvez não, muitas das vezes não é levado. A possibilidade, então, não acaba tendo reflexão social sobre o que está acontecendo, né? E aí, outros casos que a gente pode pensar, você falou do exemplo da pessoa que se está ali, está viciada em alguma substância, e aí a gente vê alguns exemplos do seguinte. Quando é o preto marginalizado, que está lá na favela, é traficante. E quando é um rico, não é. A gente pega
A mídia nem chama de traficante, né? É outro nome que usa.
É, eles usam suspeito de estar envolvido.
Exatamente.
E é completamente diferente isso. Eu quero trazer esse exemplo, porque é um exemplo de repercussão nacional, que foi o do menino lá da Naja, no ano passado, que soltou a Naja. E aí, se fosse um jovem preto, primeiro que nem ia ser chamado de jovem. Nem ia ser chamado de jovem. Mas como é rico, chama de jovem. Não sei tal, aí vai falar da área, sabe? E aquele meme lá da escala de cor, né? Ah, esse daqui até não sei onde é traficante. Aí de cima é o zoado, sabe? Começa essa classificação racial, né? Para dar os títulos, né? Que acaba se tornando um título, né? É um rótulo, na verdade. Eles acabam rotulando a pessoa de traficante simplesmente pela cor da pessoa, pelo tom de pele. E, gente, para quem está acompanhando a gente fez uma sessão, a gente está gravando, que pessoas estão acompanhando ao vivo aqui com a gente no Meet. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, só levantar a mão e fazer algum, não só pergunta, se vocês tiverem alguma contribuição, entrar no, na discussão, que a gente está caminhando para a última pergunta. Então, se vocês quiserem, vocês levantem que a gente deixa vocês falarem assim que a gente encerrar essa última pergunta. E a pergunta é: como que é o impacto da palavra, e ela é um combozinho, né? E como que é o impacto da crença sobre a pessoa, sobre o indivíduo?
Ok. Nossa. Eu fico pensando assim, difícil. Quando você mandou as perguntas, eu falei, nossa, perguntas difíceis, sabe? Pergunta sobre vida, verdade, universo. Mas vamos lá. Como as palavras afetam o indivíduo, né? Eu pensei que, assim, a gente cresce usando uma linguagem que, pelo menos, né, pensando numa forma de educação tradicional, que, em vez de nos encorajar, sei lá, a perceber que estamos sentindo, tipo, poxa, não sei como foi a sua criação, João, mas, assim, né, eu cresci numa criação super tradicional em que eu não era encorajada a dizer o que eu estava sentindo, né? Eu não era encorajada a dizer, tipo, a falar, por exemplo, poxa, é isso que eu quero, é isso que eu gostaria, né? Na verdade, não, era sempre muito exigida, né, a ficar quieta, a obedecer, e também era muito, por assim dizer, muito julgada, né, por qualquer coisa. E aí tem um livro, né, do Marshall Rosenberg, que chama Comunicação Não Violenta. Ficou até famoso esse assunto ultimamente, né? Ele chama de comunicação alienante, que é esse tipo de educação tradicional, que é assim que ele chama. Ele fala assim, que é comum que esse tipo de educação nos faça questionar se há algo errado com os sentimentos e as necessidades que possamos estar vivenciando. Então, tipo assim, aprendemos desde cedo a isolar o que se passa dentro de nós. Então a gente cresce sempre para tipo, se manter escondido, para sempre se manter se questionando. E essa comunicação alienante, ela se origina de uma sociedade baseada numa hierarquização, sabe? Uma sociedade que pensa, né, em dominação. Que, porque, na verdade, se não tiver essa comunicação alienante, ela não vai sustentar essas sociedades em si. Porque uma sociedade, né, como a nossa, que é totalmente hierarquizada, que precisa de dominação, ela precisa que as massas sejam educadas de uma forma que a mentalidade delas se torne semelhante à de escravos, sabe? Então, quanto mais alienada eu estiver, quanto menos de mim eu souber, quanto mais obediente eu for, quanto mais, né, obediente ao sistema, obediente ao... sabe, alienada mesmo, mas reproduzindo tudo aquilo que eu tive, mais semelhante a que eu poderia ser a escrava, possa ser, melhor para essa sociedade vigente, sabe? Melhor para essa hierarquização da sociedade, para essa sociedade dominante. Quanto mais as pessoas forem instruídas a pensar em termos de julgamentos moralizadores, que implicam que algo é errado ou mal, mais elas serão treinadas a consultar instâncias exteriores, né? Mais elas serão treinadas a consultar, tipo, as autoridades. E eu tô lendo aqui porque eu achei muito legal isso, gente. Se vocês tiverem curiosidade, tá no livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, página 48. E aí, que eu achei isso incrível, eu achei até um pouco meio que também Paulo Freireano, assim, sabe? Uma, tipo, né? Para saber a definição do que constitui o certo, o errado, o bom e o mal, quando estamos em contato com nossos sentimentos e necessidades, nós, humanos, deixamos de ser bons escravos e lacaios. Então, eu acredito que talvez se a gente conseguir ter uma autonomia, né? E isso a gente pode construir de várias formas, mas construir uma autonomia de vida, de saber, poxa, é isso que eu tô sentindo, poxa, isso que tá vindo de mim é um sistema, isso que tá vindo de mim é uma autoridade, eu não preciso seguir essa autoridade, isso tá me fazendo mal, né? Essa forma como eu fui criada de obedecer, 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 sem questionar, não é uma forma legal de ser criado. Então, talvez, assim, a pergunta que você fez é como as palavras afetam o indivíduo? Poxa, se o indivíduo foi criado numa família, numa casa, em que ele só teve, né, palavras de cunho preconceituoso, de cunho de autoritário, né? Como esse indivíduo cresce? Como esse indivíduo se desenvolve? E, né, eu acho que dá para ir por tantos lados disso tudo. Eu já pensei primeiro em educação, porque a gente pode mudar isso desde cedo, né, na educação, ou também daqui para frente. Mas, por exemplo, palavras que afetam o indivíduo, palavras violentas, a gente chama já de violência psicológica, sabe? Como que você... Quais são as relações que você está em volta hoje em dia? Como são essas relações? Quais são as palavras que são faladas para você hoje em dia? Se a gente voltar e falar sobre... então vamos falar sobre internet. Como as palavras afetam o indivíduo na internet. Ok. Na internet... na internet é muito mais fácil o indivíduo comunicar com mais o máximo do ódio possível, porque uma coisa é você falar com ódio, mesmo que a gente vê isso, e hoje em dia está muito mais alto, né, mais forte, uma coisa é você falar com ódio frente a frente com alguém. Você vê a reação da pessoa, você vê o olhar de tristeza que a pessoa tem, o olhar de poxa, nossa, o olhar de... Olha o que você falou pra mim, né? Na hora, você pode mudar, se você for uma pessoa minimamente empática, ou não um sociopata, um psicopata, né? Poxa, eu falei uma coisa que a pessoa ficou super chateada. Mas na internet isso não existe, né? Porque na internet você fala sem olhar nos olhos. Então, a pessoa vai escrevendo, vai falando, fala o que quiser falar, sem pensar nas consequências que isso pode ter para outra pessoa. E aí, eu fico pensando, isso, primeiro, isso é crime, né? Se você passou por isso, se você está passando por isso, isso é um crime. Tem como correr atrás disso para... Né, para as pessoas que estão fazendo isso com você serem responsabilizadas por isso. E eu também fico pensando, você será afetado de maneiras muito negativas, de maneiras de violências mesmo, psicológicas, mas eu espero que você tenha uma rede de apoio, ou alguém com que você possa conversar sobre isso. Sabe? Eu não posso falar assim, John, que uma pessoa, por exemplo, pode entrar em depressão, ou uma pessoa pode cometer suicídio por ter ouvido por ter ouvido uma conversa, ou por alguém ter falado isso pra ela na internet. Apenas por isso. Porque, na verdade, como eu falei antes, né, essas doenças, elas são multifatoriais. Então, sempre vai ter alguma coisa que pode ter acontecido antes. Sempre vai ter... pode ter também alguma questão com a família. Pode ter já também um abuso psicológico na família. Ou um abuso sexual anterior. Ou alguma outra coisa que está acontecendo. Entendeu? E vai se juntando. E aí, poxa, é como se a gente fosse um copo d'água. Eu tô sem um copo aqui, mas enfim. Como se a gente fosse um copo d'água. E aí vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E aí chegou, tipo, no limite. E aí o limite foi, talvez, essa experiência na internet que foi terrível, sabe? Esse foi o limite, foi estopim. Nossa, não dá mais daqui. E aí a pessoa pode ter cometido um suicídio por conta disso. Mas eu não falo, não foi só por conta disso. Tem muitos outros fatores, mas isso também colaborou. Entendeu? E, enfim, é que é isso. Dá pra falar muita coisa em relação a isso. Muita coisa mesmo.
Sim, eu tô aqui pensando exatamente. É somático, né? É somático. E eu... Enquanto você falava, eu pensei do... Tem um oposto. Eu fiz a pergunta sobre as palavras, né? O impacto da palavra, mas tem o impacto do silêncio também, né? Porque eu comecei a pensar aqui nas questões de discurso de ódio e o impacto do silêncio. Porque tô imaginando uma pessoa que está presenciando uma discriminação ali, sabe? E essa pessoa se mantém em silêncio. E talvez a voz... Agora vamos pensar na questão do cis hétero branco. Se aquele cis hétero branco fala, o impacto que pode ter de salvar uma vida é tamanho, sabe? Eu comecei a pensar aqui no impacto realmente do silêncio, porque o silêncio pode matar tanto, porque o silêncio pode colaborar com aquele discurso. E pode colaborar com aquele discurso de ódio simplesmente pelo silêncio. E o silêncio também tem um impacto. Eu quero agradecer, Melissa. Se tiver mais alguma colocação, você pode fazer. Mas já quero agradecer por você ter aceitado o desafio, né? Foi seu primeiro de muitos, sua primeira experiência aqui com a gente, gravando um episódio para falar sobre discurso de ódio. Obrigado por sua disponibilidade, pelo seu tempo. É, quero abrir para se alguém quiser falar, vocês podem falar nesse momento. Só levantar a mãozinha. E Melissa, você tem mais alguma colaboração a fazer por hoje?
Acho que, desculpa, eu tenho mais umas duas colaborações para falar. É, sobre essa, por exemplo, a questão do da crença, né? Da crença pessoal, da religião em si. Se é para a pessoa, não sei, pensar um pouco sobre se essa religião está sendo punitiva demais, sabe? No sentido de que talvez não precisa ser punitiva. A sua religião não precisa ser um discurso de ódio também para você. Você não precisa ter esse discurso de ódio para com você mesmo. Você não merece isso. Você tem que, né? Você pode ter essa compaixão para com você mesmo, no sentido de poxa, essa religião está exigindo, a religião em si, tá bom? Ou esses dogmas, né? Eles estão exigindo que eu seja algo que eu não sou. É, todo mundo tem o direito de ser o que se é. Todo mundo tem o direito, né? De exercer a sua humanidade, de ter o seu jeito de ser livremente, sem ser questionado por conta disso. Então, fica aqui o meu questionamento, né? Se tá muito punitivo, por que continuar em algo que é tão punitivo? Eu não acredito numa religião punitiva. Eu acredito numa religião... Na verdade, eu não acredito numa religião, né? Eu falo assim, eu acredito em Deus e eu acredito num Deus de amor. Para mim, Deus é amor, Deus é graça. Então, eu não... Sabe, quando você fala para mim, né, desses exemplos, eu fico sempre chocada, porque eles são completamente contrários ao Deus, por exemplo, que eu vi na Bíblia, quando eu li. O Deus da minha Bíblia não é esse Deus que muitos, né, relatam. E eu fico, nossa, poxa, eu queria te dar um abraço, se você tem passado por isso. Sinto muito, muito mesmo que você tenha passado por isso. Eu não consigo entender, né, porque eu sou uma pessoa diferente de você. Mas eu gostaria de estar ao seu lado, sabe? De estar com você. E eu acho que é isso, sabe? Não fique ou não se sinta, né? Não fique em um lugar em que exige de você algo que você mude algo ou que exige que você seja algo que você não é, sabe? Acho que alguém levantou a mão.
Áquila, pode fazer sua contribuição.
Nossa, eu tô aqui ouvindo a Melissa, tô chorando, então. Bom, eu tive uma criação religiosa, né, cristã, principalmente no meio pentecostal. Então, essa questão da punição é muito comum, né? A culpa, você já nasce no pecado, você peca, você tem que ser punido, né? Ou então você é instruído a se autopunir o tempo todo, ou então alguém te pune por isso, um pastor com advertências, com profecias, né? No meio pentecostal existem muitas profecias e profetadas, né? Que a gente chama. Olha, Deus vai fazer isso com você. Eu cansei de ouvir, Deus vai te botar no leito de hospital. Deus vai, em outras palavras, Deus, assim, para servir, eles têm uma frase que é extremamente violenta, o que eu acho, né? Se você não vir pelo amor, você vai vir pela dor. É uma frase muito muito, muito comum. Mas quando você para pra pensar, quando eu saí da religião, né, eu disse, gente, isso é uma violência transformada em palavra, né? Porque tem aquela violência que é a física e tem a violência psicológica, que a Melissa tem toda a propriedade para falar. E eu fui criada nesse meio. E eu tenho, mesmo saído da religião, minha última igreja foi adventista, mas eu fui assembleana por muitos anos. E a adventista, acho que foi uma das mais leves, né? Mas, ainda assim, eu carrego na minha alma, no meu psiquismo, no meu... Exatamente, Jonathan. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Mas esse abominar o pecado, muitas vezes, implica em abominar quem você é, né? Então, se eu sou, por exemplo, LGBT, isso pode significar a minha condenação ao inferno, né? Então, não é bem assim, sabe? Eles não associa a pessoa ao que ela é. E, assim, eu... Mesmo saída desse ambiente há quase 8 anos, eu carrego resquícios profundos no meu desenvolvimento como pessoa. E eu digo assim para vocês, com toda certeza, que eu vou morrer nesse processo de desconstrução, de ficar dizendo para minha mente, eu não sou uma abominação, né? É difícil falar. Enfim, esses discursos violentos, né? Eles abalam muito. Então, é realmente o que a Melissa falou. A gente precisa entender quem é Deus. Então, muitas vezes a gente vê Deus pela ótica dos nossos pais ou pela ótica daqueles que nos guiam, né? Dos adultos, das pessoas mais experientes. É, eu digo que para algumas pessoas são os avós, são os tios. Independente de quem te levou para esse lugar, onde é o punitivismo que reina, onde é a culpa que reina, é dizer assim, olha, você vai passar por um processo que você vai ter que rever quem é Deus na sua vida. Eu saí da religião sem saber quem era Deus. Eu até por um momento achei assim, Deus não existe. Porque como é possível um Deus existir desse, onde tem um inferno eterno, aonde ele condena pessoas que vão para o inferno porque se amam pessoas do mesmo sexo? Como assim? Eu saí sem saber quem era Deus. E hoje, me unindo a uma galera que também saiu machucada da igreja, mas que ressignifica as relações, eu tô começando a ver Deus de uma forma diferente. Mas até pouco tempo atrás eu tinha horror. Se você falasse igreja pra mim, nome de Deus pra mim, eu já tinha... Porque eu associava Deus aos discursos odiosos, aos símbolos odiosos, enfim, a tudo isso que ensinam pra gente, né? Eu acho que é isso, senão eu vou chorar muito, eu não quero... eu não quero atrapalhar o negócio, mas é basicamente um desabafo. As palavras da Melissa me confortam um pouco, sabe? Não só confortam, mas como me faz ressignificar a minha própria visão de Deus. Me ajuda. É isso.
Olá, Áquila, todo o meu carinho para você, viu? E é isso mesmo, eu sinto muito que você tenha passado por isso. Eu queria dizer que eu tô aqui, se você quiser, pra gente conversar também depois. E é bom saber que, né, de alguma forma eu consegui confortar você. Eu espero que... Tem tanta gente que precisa ouvir isso, né? Tanta gente mesmo. E o que eu penso, né? Enquanto você estava falando nossa, Jesus morreu por você e, sabe, ele sentiu as suas dores também. E as pessoas esquecem de pensar assim. Sabe? Ele sentiu as suas dores também. Ele morreu por você. Então, ele ama você. E, sabe, as pessoas, não sei, elas querem colocar a religião da forma que elas pensam, da forma que elas veem a Bíblia e acham que é isso e pronto. Mas não. Acho que é muito além disso. A gente não entende ainda a grandiosidade do amor de Deus para conosco.
Ah, eu também tô aqui emocionado com no seu relato, porque, querendo ou não, a gente passa. Os LGBTs acabam vivenciando algumas coisas muito parecidas, alguns sentimentos são muito parecidos. Eu me solidarizo com sua dor também. Obrigado por sua contribuição. Roy, com você.
Boa tarde, pessoal. Tô tentando me recuperar aqui que a Aquila falou, porque eu também tô chorando. Mas, assim, eu tenho a dizer que, para mim, isso é a essência do cristianismo. Né? Você dá o seu braço para outra pessoa que não está suportando a dor dela. Se você não tem como ajudar ela, procurar um especialista é a melhor forma. Você estar junto com ela, mesmo que seja na sala de espera, esperando a consulta, já é algo que é o que o Cristo proporcionaria para a pessoa. Não é isso que é ser o bom samaritano, que não tinha os recursos para cuidar das pessoas e pagou com seu próprio bolso o melhor hospedagem, o melhor quarto para que a pessoa ficasse. Né? Se você fizer coisas simples, você vai ser um ótimo cristão. Quando eu lendo de novo, hoje de manhã, o livro de Apocalipse, a carta às igrejas, eu vejo quão a igreja tem se distanciado do primeiro amor. Quanto que a igreja tem deixado certas influências de Balaão e de Isabel entrarem em nossos púlpitos, corrompendo o evangelho de Cristo, só por meros caprichos humanos, sendo que Cristo sempre pregou o amor e a essência do amor. Quando as pessoas estão sendo feridas das nossas igrejas, porque não vivem, não sentem esse verdadeiro amor dos cristãos, daquelas pessoas que dizem cristãos. Então, assim, e eu também fui ferido muito com isso. Eu já falei várias vezes, inclusive para o Jonathan, que se não fosse ele, o guia adventista, eu estaria naquela lista de pessoas que tinham já cometido suicídio. Né? Eu estava numa fase na minha vida que eu não me aceitava, não sabia o que eu era, achava que eu era uma aberração, que eu ia para o inferno, que ia sentar direito do diabo na cadeira dele do inferno, e esse era o meu destino. Mas se não fosse pessoas como o John, eu nem sei onde que eu estaria hoje. Né? Que ele me apareceu a página num momento bem, bem tenso, inclusive quando eu estava na depressão, na pior fase, né? Que é aquela fase que você não tem prazer nenhum, em que você é sedentário ao ponto de você não gostar nem de assistir a própria televisão, que era uma coisa que eu amava, que eu gostava de fazer, nem série me fazia feliz. E eu ficava sentadinho, esperando a morte chegar, porque para mim era a única coisa que faria sentido. Então eu volto a dizer para as pessoas que a gente, como igreja, tem que voltar ao primeiro amor. Tem que voltar a amar as pessoas, porque todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que isso, a pele, o corpo, ele se vai. E é o espírito que fica, né? É a essência da pessoa que fica. Quando Cristo retornar, ele não vai ressuscitar o velho corpo, ele vai ressuscitar um novo. Porque para ele o que importa é a essência. E é a essência que muitos cristãos estão perdendo. É isso que eu tenho que falar hoje. Obrigado, meninas. E meninas.
Obrigado, Roy. Obrigado, Melissa. Obrigado, Aclan, Ana Paula, vocês que estavam aqui no episódio de hoje. Eu não consigo nem falar mais nada, que eu tô muito chorando aqui agora. Obrigado a todos que acompanharam o episódio até aqui. Não esqueçam de compartilhar. E não se esqueça que a gente tá aqui pra gente estar juntos. E que juntos a caminhada ficou mais leve. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.
Obrigada, gente. Tchau, tchau.